Além dos Fatos.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde, início de noite, não é? Larissa Vulgo Oliveira.
Tudo certo, José Matos?
Bem, você, querido?
Graças a Deus, muito bem também. Mais um Além dos Fatos começando, último da semana. Seja uma semana bem para você que acompanha o Além dos Fatos. Sabe que quinta-feira é dia de doutora Welida Dancini. Ela já está aqui preparada, mas antes de convidarmos ela para conversa, tem que falar para os nossos ouvintes, José, que... A enquete está acontecendo aqui no YouTube.
E qual que é a pergunta da enquete de hoje?
Uma pergunta bem tranquilinha, bem simples, bem ao ponto, que é: você conhece alguém que é fanático? Por enquanto está 50-50. 50% dizendo que conhecem, 50% dizendo que não conhecem alguém que é fanático.
Verdade, eu acho que todo mundo conhece alguém.
Alguém, acho que sim. Pelo menos uma pessoa, Josiel. Eu acho que também, viu?
Mas aí talvez você do rádio está me ouvindo agora e pensando, será que eles estão ao vivo só pelo rádio? Não, a gente também está pelo nosso canal no YouTube. Então vai lá assistir a gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Larissa já te lembrou, tem uma enquete lá e você precisa responder porque eu quero que o sim ganhe, tá? Você tem que conhecer alguém fanático, tá? Mas, José, o que é fanatismo? O fanatismo, ele é um fenômeno que acompanha a humanidade há muitos séculos. E pode surgir em diferentes áreas da nossa vida. Religião, política, futebol, ideologias, artistas e até no estilo de vida, viu? E, em sua essência, o fanatismo, ele acontece quando uma crença, né, ou uma causa, ou uma figura pública passa a ser ali defendida de maneira extrema, acima do diálogo e até da razão humana. Isso acaba gerando confusões, discussões e acaba impedindo que exista uma convivência ali, uma convivência respeitosa entre nós, seres humanos. Mais do que combater ideias, amigo, o desafio é a gente aprender a conviver com as diferenças de opiniões, né? Transformar aí divergências e diferenças em ódio. Isso aí não é o caminho. E é isso que o fanatismo leva muitas pessoas, né? Hoje em dia o povo tem opinião pra tudo, né? Depois que a internet saiu, que eu sou velho, né, Larissa?
É verdade.
Tá bom. Eu mereci essa. Eu sou a doutora Welida, tá rindo. Mas eu sou de um tempo, doutora Welida, que a internet, pra se entrar na internet, era internet discada.
Era, né? Literalmente entrar na internet, né?
Era literalmente entrar na internet. Tinha que ser depois da meia-noite, porque era de graça.
E o telefone não tinha risco de tocar.
Isso, ainda tinha isso. Mas hoje que a internet tá nas nossas mãos aí, nos nossos celulares, doutora, as pessoas têm opinião para tudo e sobre tudo, né? Lari e doutora Welida, boa tarde, minha querida, tudo bem?
Oi, José, boa tarde. Desculpa, eu não consegui resistir quando você falou que você era velha e a Larissa concordou assim, de uma forma tão inocente.
Não é inocente não, doutora, ela costuma fazer isso mais vezes que a senhora possa imaginar, viu?
Pois é, mas assim, né, fazer o quê? Eu também sou desse tempo da internet discada. Coisas que a Larissa não conhece, né? Isso não faz parte da vida dela. Ela não viveu essa experiência.
Eu queria dizer que não, mas eu peguei um pouco
pegou,
da internet
pegou,
discada,
pegou.
Telefônica era lá em casa.
Tá vendo? Eu não tô tão velha assim não, viu, doutora?
Mas foi bem pouquinho, foi bem rapidinho.
Foi, uns 20 anos que ela pegou isso.
Doutora Welida, é um prazer receber você aqui de novo no programa. Estávamos com saudade. E claro, para começar o programa, por favor, suas redes sociais aí para o pessoal que acompanha o Além dos Fatos poder acompanhar você também no Instagram.
Também estava com saudade, confesso que senti muita falta de estar aqui, né? Tirei umas, digamos, umas férias forçadas aí, mas que bom que a gente está aqui de novo. Bom, quem quer me acompanhar nas minhas redes sociais pode entrar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no @DRA, que é a abreviação de doutora. Wélida Dancini. Lembrando que o Wélida é com W e vai ser uma alegria poder receber você lá. Pode mandar perguntas também, que a gente está lá para responder a todos vocês.
Muito bem. Bom, nossa enquete mudou um pouquinho, mas não está ainda na, assim, perto do 100%, Gisiel. Agora está 77% falando que conhece alguém que é fanático. O Josiel trouxe aí várias opções onde uma pessoa pode ser fanática. Várias opções.
Opção é que não falta.
Então, alguém fanático, eu acho que você deve conhecer. Mas os nossos ouvintes aqui, 77% que disseram que conhecem. 23% disseram que não conhecem alguém que é fanático. Mas, vamos lá. Josiel trouxe aqui uma definição bem rápida sobre fanatismo, mas... À luz da psicologia, doutora Wélida, como é que a gente entende o que é esse tal fanatismo?
Olha, Larissa, se a gente fosse trazer isso em termos técnicos da psicologia, a gente ia dizer que é um estado de hiperrigidez cognitiva, traduzindo isso para o nosso linguajar do dia a dia. É uma mentalidade que tem pensamentos rígidos. Ou seja, a pessoa ela vai fazer uma adesão a um pensamento, a uma crença que ela vai ter, e ela vai sustentar esse pensamento de forma absoluta e inquestionável. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que têm pensamentos rígidos a respeito de time de futebol ou de jogador de futebol, partidos políticos ou determinados políticos em especial. Enfim, existem vários tipos de fanatismos em diversas áreas, né? E aí o que acontece? No fanatismo, é como se a pessoa ela ficasse aprisionada em uma única certeza. A certeza, a opinião dela, para ela é uma verdade absoluta, inquestionável, e ela não se abre para a possibilidade de dúvida, de uma reflexão, de pensar de uma forma diferente. E isso pode até desencadear problemas de relacionamentos, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente no programa, quando a pessoa ela passa a estar tão fixa, tão, me fugiu aqui a palavra, mas obcecada por essa opinião dela, que ela não aceita nenhum tipo de divergência de pensamento. Então, se eu não concordo com a sua opinião, eu me torno até um inimigo da pessoa. Porque é como se criticar ou discordar da opinião dela fosse uma afronta à própria pessoa. Então, assim, se eu não acho que o seu time de futebol, por exemplo, seja o melhor, então eu não estou contestando uma ideia, um pensamento ou uma opinião, eu estou afrontando a própria pessoa. Isso seria mais ou menos aí o fanatismo.
O doutor Wélida, eu vi um psicólogo dando uma palestra um dia e ele falou de pessoas que são binárias. O fanático seria uma pessoa binária? Por exemplo, o binário que eu vi ele explicando, eu achei interessante, é uma pessoa que é 0 ou 1, né? Ou ela é a favor, igual a senhora explicou, ou ela é contra e ponto. Não tem meio termo. Isso. Ela não tem assim, talvez, não.
Isso. O nome técnico para isso é polarização, tá? Então, são pessoas que têm estruturas de pensamento, é um tipo de erro de pensamento, todos nós temos nossos erros de pensamentos, padrões de pensamentos disfuncionais. Uhum. E existe esse padrão chamado polarização, que assim, ou é 8 ou é 80, ou é preto ou é branco. A pessoa ela não se abre para pensar nas possibilidades que entre o preto e o branco existe uma escala de outras cores aí que podem ser consideradas. Mas esse é um perfil que a gente percebe nas pessoas que têm esse padrão de fanatismo, elas têm essa polarização de pensamento, sim. Ou seja, se você não está de acordo com o meu pensamento, não existe nenhuma outra opção, você está contra mim. Ou você adere 100% ao meu pensamento, ou você está totalmente contra o meu pensamento e contra mim também.
Muito bem. E se você quer deixar a sua pergunta para a doutora Wélida, faz o seguinte, manda a tua mensagem aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, ou no nosso WhatsApp, 12981510081, viu? O pessoal tá meio, acho que o frio, né? O frio tá deixando o pessoal meio devagar, mas pode deixar a sua pergunta aqui, não fica com a dúvida não, né, Lari?
Com certeza. O Meliponário, ou o Fabrício, ele comentou uma coisa que eu achei interessante, doutor. Eu queria que você falasse se isso pode de fato gerar ou se é a mesma coisa. Ele falou, fanatismo gera intolerância. O fanatismo, a intolerância é fruto do fanatismo ou a gente pode dizer que é a mesma coisa?
Então, são coisas diferentes, tá? Mas o fanatismo, então, é essa ideia fixa, rígida, essa relação de assim, endeusamento dessa opinião, dessa instituição, dessa pessoa, dessa filosofia. Então, ela vê isso como uma verdade absoluta. Agora, quando a pessoa ela tem essa estrutura de pensamento pautada no fanatismo, é muito recorrente um desdobramento vira intolerância. Por quê? O que, que vai ser a intolerância? A intolerância é quando a pessoa ela vai discordar da sua opinião e o fanático ela não vai aceitar isso, ela não vai concordar com isso. Então, essa intolerância ela vai surgir para tentar eliminar esse desconforto que é gerado por alguém que vem, de alguma forma, contradizer a opinião dela. Então, assim, o fanático, ele cria uma ilusão até de uma superioridade, né? Na mente dele, ele tem esse objeto aí de apego dele, que ele entende que é a verdade absoluta, e isso coloca ele numa posição, na mente dele, de superioridade dos outros. Ou seja, se você não é do meu time, todos os outros são inferiores, porque o meu time é o melhor, é o único. E aí a intolerância é o comportamento que vai tentar impor essa ilusão do fanático para todas as outras pessoas do mundo.
Agora, doutora, eu estou aqui ouvindo a senhora falar e estou pensando. E quando a gente vira para a pessoa e fala com ela assim, falando, você é fanático. Nossa, você é muito fanático. Ele fala, não, eu não sou fanático. Eu sou apenas um admirador. Qual que é a diferença, doutora, para admiração e fanatismo? Tem uma diferença?
Excelente
ou a linha é muito tênue, assim, que não dá para distinguir?
Não, na realidade não é tênue, não. Há uma diferença bem marcada entre admirar e ser fanático. Então, olha só, o ponto principal, a diferença principal, ela vai estar aí na flexibilidade do pensamento da pessoa em relação a esse objeto, essa pessoa que é alvo de admiração. Então, quando que eu admiro? O que, que é admirar? Admirar, primeiro, é um processo saudável. Todos nós admiramos coisas, lugares, pessoas. Eu estou admirando quando eu reconheço o valor que existe no outro. É um movimento em que eu me torno aberto a olhar para algo ou alguém e consigo identificar as características que me encantam, que são o objeto da minha admiração, mas também eu estou aberto para reconhecer que existem falhas, como, por exemplo, nos seres humanos. Todos os seres humanos são falhos. Então, eu consigo ver os acertos, admiro isso, até me inspiro nisso, mas eu também observo as falhas e até consigo fazer essa filtragem. Não, eu gosto disso nessa pessoa, por exemplo, mas não gosto daquilo. Então, eu vou me apropriar dessa característica que eu admiro do outro e essa que não admiro, eu vou descartar. Agora, o fanático já é diferente. A identidade da pessoa, ela vai se fundir com a ideia ou com essa pessoa, esse líder, esse grupo, esse movimento, enfim. Há uma idealização, ou seja, Esse objeto, né, do meu culto aí, né, do eu sou fanático a essa coisa ou essa pessoa, para o fanático é como se ele cultuasse isso e ele se torna inflexível, ou seja, ele não é passível a ser criticado, ele não consegue enxergar os erros, ele defende a todo custo e qualquer divergência de opinião é encarado pela pessoa como um ataque a ela mesma. Então, por exemplo, se eu sou fanático por um determinado time de futebol, já estou falando muito de time de futebol, que a Copa do Mundo está aí, né? Então, assim, se eu sou fanático por um determinado time de futebol e eu estou conversando com a Larissa e ela torce para um outro time. Se ela discordar da minha posição ou se ela tiver alguma observação a fazer ao meu time, eu não consigo perceber que ela está fazendo essa observação ao meu time e que é a opinião dela, e que ela tem o direito de discordar ou de ter uma opinião diferente da minha. Eu entendo isso no fanatismo como ela estando me agredindo, como ela estando me violando. Então, eu tenho uma reação como se ela estivesse gerando um mal à minha pessoa. Então, é essa identidade da pessoa, do fanático, que vai se fundir com a identidade desse objeto a qual ele tem esse movimento de fanatismo.
Doutor Wélida, a senhora está falando de futebol, até chegou uma pergunta aqui pelo YouTube do Márcio, tá assim, pessoas fanáticas por futebol matam pessoas com a camisa do time adversário. A doutora acha que pessoas fanáticas deveriam procurar tratamento psiquiátrico?
Eu acho que é uma boa alternativa, sim. É claro que a gente até falou agora há pouco sobre a polarização, né? Uhum. Ou é 8 ou é 80. Então, assim, existem pessoas que têm níveis diferentes de fanatismo. Existe aquela pessoa que a gente até fala, né? É um fanático inveterado. Essas pessoas que têm esse grau extremo e até de agressividade, de violência, como esse caso que o ouvinte trouxe aí, essa pessoa, ela está num movimento de muita disfuncionalidade, ela precisa, sim, de ajuda profissional. Então, é importante a gente observar como é que está a minha relação com esse aspecto aí que eu, digamos, admiro. Eu aceito que as pessoas critiquem. Eu aceito quando as pessoas falam coisas que são contrárias à minha opinião. Como que eu lido com isso? Eu aceito, eu sou aberto a refletir. Eu consigo discordar sem agredir o outro, ou eu estou partindo para violência, para agressividade? E uma última característica é o que, que as pessoas ao meu redor que convivem comigo, o que, que elas me dizem sobre isso? As pessoas estão incomodadas? Elas estão me falando que eu estou exagerando? Elas estão falando que eu estou fanático demais? Esse é um bom termômetro para você avaliar se não está na hora de você buscar uma ajuda profissional ou fazer alguma outra intervenção que te traga para um ponto de equilíbrio melhor.
Agora, doutor, o problema é o fanático aceitar a opinião. Será que ele aceita?
É isso. Esse é o grande desafio.
Olha, já mandou a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp. Hoje o tema, vou relembrar você, limites da convicção. A gente está falando sobre fanatismo, né, Lari?
Exatamente.
Lari, você faz uma conta rápida aí. Conta rápida.
Ai.
Você conhece mais de 5 fanáticos?
Ah, foi fácil, conheço. Eu achei que ia passar alguma coisa de matemática.
Não.
Não, conheço.
Tá vendo? Então você também. Eu conheço uns 10, só agora pensando. Então você que conhece, né? Responde lá a enquete no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Também pode deixar lá a sua pergunta. Doutor Wélida vai responder junto com a Larissa. Larissa,
não, eu leio a sua pergunta para a doutora Wélida. Mas o Josiel leu o título aí, o tema de hoje, que é Limites da Convicção, e eu acho legal a gente trazer esse ponto também. Porque pode ter gente pensando assim, não sou fanático.
Sou convicto.
Eu tenho convicção no que eu estou falando, em quem eu estou, para quem eu estou torcendo, quem eu estou apoiando, o que eu estou defendendo. Mas, doutora, vamos entender os limites da convicção, que é o assunto de hoje? Até que ponto você pode olhar e falar, isso é convicção, tá tudo certo. Mas, opa, aqui já tá virando fanatismo.
Larissa, eu acho que o grande ponto de distinção entre um aspecto e outro é como eu estou lidando com o outro. Como que eu estou aceitando ou não as pessoas que pensam diferente de mim, ou que têm convicções diferentes da minha, que têm opiniões diferentes da minha, ou que têm observações ao meu pensamento, às minha preferência. Se isso me incomoda muito, se isso me leva a me desestabilizar emocionalmente, se isso gera em mim agressividade ou agressão a outra pessoa, se eu inibo o outro de trazer a opinião dele, isso não tá num campo saudável. Isso está no campo do fanatismo, isso está sendo prejudicial para você, mesmo que você não esteja percebendo, e está sendo prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eu posso ter as minhas convicções? Posso e devo. Mas eu também preciso respeitar a convicção do outro, mesmo quando a convicção do outro é frontalmente contrária àquilo que eu acredito. Então, quando eu não consigo tolerar que o outro tenha uma visão diferente da minha e eu tento coagi-lo, inibi-lo, ou eu parto para a agressão, isso não está no campo do saudável.
Então, você que está na sintonia, né, já pode fazer aí, né, Lari, um check-up das suas atitudes. Você é convicto ou você é fanático, né?
Aí, com base uma autoanálise. Que a falou.
Pra descobrir.
Exatamente, pra reconhecer pessoas ao seu redor também, né? E aí, a gente tá comentando aqui, conhece alguém que é, o pessoal tá votando aqui, mais 70%. Josiel perguntou se eu conheço pelo menos 5. Conheço. Perguntei pro Josiel se ele conhece pelo menos 5. Diz, conheço mais de 10. Então tem muita gente ao nosso redor também. Doutora, agora uma dica para aquela pessoa que se entende como não fanática. Como é que eu posso, então, chegar? Porque a doutora falou que quando eu vou conversar com alguém que a gente entende, vê que essa pessoa é fanática, ela pode achar que eu tô atacando, ou que eu sou de um outro extremo, ou que isso ou que
eu quero briga, né?
Que eu quero briga, só tô discordando porque eu tô caçando briga, né, José? Mas, doutora, como é que eu posso, então, ter um diálogo com uma pessoa sem que acabe em discussão?
Olha só, Larissa, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: não serão os seus argumentos que vão convencer um fanático de mudar de opinião. Então, não adianta você partir para esse embate de discussão, de conversa, para tentar mudar a opinião do outro, porque isso não vai funcionar, isso não vai trazer o resultado. O que você pode fazer, então? É jogar perguntas, questionamentos que levem a pessoa a refletir sobre os comportamentos dele. Então, por exemplo, algumas perguntas que podem estimular a curiosidade e, ao mesmo tempo, começa a criar alguns buracos aí nessa rigidez tão intensa do fanático. Então, perguntas como assim: ah, como foi que você chegou a essa conclusão? Ou então uma pergunta assim: o que que aconteceria se houvesse uma exceção para essa regra aí que você está colocando? Então, são perguntas que vão abrir o diálogo, vão abrir ele para refletir, porque, veja, o objetivo não é vencer o debate. O objetivo é plantar uma semente de dúvida nessa verdade que ele entende como absoluta. Porque é muito importante a gente ter isso em mente. Não adianta a gente tentar quebrar esse muro de convicção com os nossos gritos, com os nossos argumentos. Para dialogar com uma pessoa rígida de pensamento, o melhor caminho é a gente fazer perguntas que convidem essa pessoa a pensar por ela mesma e, então, perceber essas possibilidades de não estar lidando com uma verdade absoluta como ele está acreditando.
Nossa enquete aumentou para 80% aqui. Eu acho que a gente convenceu as pessoas de que sim, tem alguém fanático perto de você. 80% disseram que conhecem alguém fanático e 20% disseram que não. Estamos com o Dr. Welly da Dancini falando sobre os limites da convicção, mas a gente precisa fazer um intervalo muito rápido e a gente já volta com mais Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Além dos Fatos.
De volta aqui no Além dos Fatos, eu, Larissa Oliveira e doutora Welida Dancini. E olha, doutora Welida está falando aí, nos ajudando a compreender sobre os limites da convicção, né? Quando é fanatismo, quando é, quando não é. Para você que está aí, fazer uma autoanálise e se descobrir um convicto ou um fanático. Se for um fanático, queira ouvir aí conselhos para que você mude, né? Ceda um pouco. A vida é uma via de mão dupla. A gente não pode viver a vida sendo literalmente 880, né? Ou a minha opinião vale, ou eu pego a bola e termino o jogo. Não pode ser assim. E você está vendo hoje que isso não está trazendo muita coisa boa para você. E aí vem aquela pergunta, tá, doutora, tá, Josiel, tá, Larissa, tá, Novo Tempo, ok, mas como eu mudo, como eu posso ter uma vida diferente, como eu posso ser uma nova pessoa? Você precisa de conhecimento. E falando em conhecimento, eu quero te oferecer o guia de estudos Mente Feliz. Doutor César Vasconcelos, ele vai trazer para você aqui um capítulo inteiro, dentre os vários que tem aqui, falando sobre como controlar as suas emoções, né? E aqui nesse guia, você vai aprender a ser uma pessoa mais feliz, a ser uma pessoa melhor. A gente às vezes vem no mundo, eu escuto muita gente falando assim, é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você vai ter que me aguentar. Amigo, isso não é produtivo para você nem para ninguém. Nós não somos uma árvore para ficar plantado num lugar só e não mudar, não conhecer novas pessoas, não conhecer novos lugares e não mudar a nossa mentalidade. Esses dias mesmo eu citei uma frase de Albert Einstein que ele diz que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Ou seja, uma mente que ganha conhecimento, ela nunca mais continua presa ali. Eu gosto de usar um exemplo próprio. Quando eu fazia o ensino médio, eu tinha uma cabeça. Quando eu entrei na faculdade, a cabeça expandiu, sabe? Eu tive outra visão de vida. E hoje, né, eu tenho outra visão de vida ainda. Por quê? Porque a gente não pode se fechar às mudanças. E principalmente mudanças boas. E é aí que entra o guia Mente Feliz. Aqui, Dr. César Vasconcelos vai ajudar você, por exemplo, com ideias para você resolver qualquer problema familiar ou conjugal, tá vendo? Ele também vai te ajudar a entender a importância de liberar perdão e o quanto isso vai te fazer bem. Você vai entender o quanto o perdão cura. Olha outra coisa que você vai entender nesse guia. Você vai entender aí a íntima ligação entre corpo e mente, né? Que você, junto com aí o seu corpo, muitas das doenças que talvez você esteja enfrentando agora são frutos de um emocional desequilibrado. Então, amigo, se você quer ter aí inteligência emocional, se você quer ter uma mente feliz mesmo vivendo nesse mundo que está de cabeça para baixo, você precisa desse guia. E para ganhar ele é muito fácil. É só mandar Mente Feliz aqui no nosso WhatsApp, tá? A Larissa conseguiu para presentear você 117 guias desse aqui. E mais, tá? Quem pedir agora já ganha automaticamente junto com esse guia o acesso às videoaulas com o doutor César Vasconcelos, onde o doutor vai trazer um conhecimento a mais do que já está no guia, vai responder as suas dúvidas e vai ajudar você a ser feliz, sabe? A vencer essa tristeza profunda, a vencer essa ansiedade excessiva, a ser uma pessoa melhor, sabe, a ser uma pessoa mais empática, a ser uma pessoa mais amorosa, a ser uma pessoa carinhosa, a ser uma pessoa diferente, né? A mudar as suas convicções e as suas ideias, a ser uma nova criatura. Porque aqui nesse guia, Dr. César vai trazer anos de experiência na área científica da psiquiatria, mais o conhecimento bíblico. E ele vai mostrar para você como ter uma vida nova e feliz. Basta você mandar duas palavras para mudar de vida. Mente feliz. Para 12981510081. Lara, a gente está de volta, né? E aí, como é que está a nossa enquete nesse momento?
Nossa enquete continua em 80%, na verdade em 82%, dizendo que conhece alguém que é fanático. E 18% dos nossos ouvintes dizendo que não conhecem alguém que é fanático. Agora vem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu vou mandar para a doutora. Silvio José fez a pergunta aqui no nosso YouTube e ele pergunta, doutora, fanatismo é considerado uma doença?
Oi, Larissa. Não, a gente não tem no DSM, que é o nosso manual de diagnóstico, não existe uma denominação de doença para fanatismo. Mas é uma característica de algumas pessoas que gera muito sofrimento para ela e para as pessoas. Mas ele não pode ser considerado uma psicopatologia, não.
Para a gente vai repetir o que a gente falou aqui. Porque eu perguntei também se existe, quando a senhora falou sobre essa questão da doença, mas existe alguma relação entre trauma e essa radicalização, assim, essa... Como que palavra eu posso usar para... Me ajuda aí, Josiel. Estamos em duas cabeças aqui. Mas existe uma relação de trauma e radicalização. Acho que é essa palavra, né? Eu usei essa primeira, tem por que mudar? Existe, doutora?
Existe, sim. Existe, sim. Geralmente, pode até parecer até meio contraditório, né? E talvez os fanáticos que estejam me ouvindo aqui possam até ficar chateados comigo, né? Mas... Esse movimento dessa rigidez de pensamento, dessa convicção, esse apego exacerbado às suas convicções, isso na realidade geralmente tem por trás um trauma que essa pessoa viveu ou está vivendo, que gera nela uma ferida emocional que faz com que ela se veja de forma insuficiente, de forma que ela não se sente segura com ela mesma. Então, ela acaba partindo para essa rigidez de pensamento para tentar esconder essa insegurança que ela tem. O que está por trás dessa radicalização é uma insegurança, é um medo extremo que essa pessoa tem de descobrir que ela está errada. Então, ela nem se abre para nenhum tipo de questionamento, porque, na realidade, ela tem esse medo de descobrir que ela está errada. E isso, geralmente, vem de uma situação traumática que ela viveu na história psicossocial dela.
Ô, doutora, você está falando... sobre essa questão aí do fanatismo e até uma pergunta do Guilherme aqui no YouTube, dizendo assim, ó, sempre vemos brigas sangrentas e mortes no mundo do futebol e famílias que se dividiram e não se falam mais por divergências políticas. A violência, ela pode ser uma consequência real do fanatismo, doutora?
Sim, geralmente está associado, porque assim a gente tem que entender que a violência ela não é apenas física, ela também pode ser a física, mas existe a violência psicológica, por exemplo. Então, e sempre antes da violência física já aconteceu a violência psicológica. Então, esses movimentos de extremismo, ele sempre é muito comum vir associado a esses movimentos de violência psicológica e física também.
Tem outro comentário aqui, agora o comentário da Regiane. Ela falou assim, deu boa tarde pra gente. Boa tarde, Regiane.
Boa tarde.
Ela disse que tem um colega que é extremamente fanático, só que o lado dele é de religião. Ela disse que se você discorda de algo que ele fala que você tá aí com demônio no corpo. Doutora!
Tô rindo, mas é com respeito, doutor.
O fanático, a gente pode dizer que ele perde, ele não tem senso crítico?
Ele vai ter dificuldade com isso, sim. Ele tem dificuldade com o senso crítico, porque ele não se abre para criticar as opiniões dele. Ele se apega a essas opiniões como sendo verdades absolutas, inquestionáveis, e a forma como ele olha para o mundo, como ele entende o mundo, como ele entende a si mesmo. Então, ele vai funcionar com base numa cegueira de pensamentos seletivos. Então, ele vai selecionar aqueles pensamentos que estão em consonância com essa crença dele e ele vai se fechar para todas as outras possibilidades. Então, ele vai se tornar hipercrítico com aquilo que vem de fora, ou seja, se alguém traz algo de diferente, ele é hipercrítico a essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, ele é absolutamente acrítico, ou seja, ele não critica aquilo que é gerado dentro do espectro de crenças dele, ou seja, dentro daquela convicção, as crenças que estão ali dentro dessa redoma do que ele elegeu como objeto de foco dele, ele aceita aquilo sem nenhum tipo de crítica. Mas qualquer coisa que está de fora, ele vai ser muito crítico e podendo, inclusive, ser agressivo. E no campo da religião, também não é raro esses movimentos de fanatismo. É muito comum também esse movimento de atribuir que o outro está com demônio para tentar fugir de ter até que responder ou pensar criticamente naquilo que ele está defendendo. Então, é bem recorrente isso, sim.
Doutora, por que que o fanático ele só costuma enxergar os extremos? Por que que ele não consegue de jeito nenhum ver o meio termo das coisas?
Por conta desse... A gente tem que entender que isso é uma polarização de pensamento.
Sim.
A polarização é um erro de pensamento.
Uhum.
Então, para ele, é assim, ou você está comigo nessa posição, ou você está totalmente errado em qualquer outra posição. Então, ele vai partir por esse princípio. É claro que a gente tem que lembrar que, sim, existem verdades absolutas. Existem verdades absolutas. Existem verdades que são inquestionáveis. Quais seriam essas verdades absolutas e inquestionáveis? Aquelas que estão pautadas no nosso guia de vida, guia de verdades absolutas, que é a Bíblia. Ali a gente encontra verdades absolutas. Mas, inclusive, acho interessante que, por exemplo, Jó, ele viveu um momento muito desafiador da vida dele, né? A gente encontra isso lá na Bíblia. E num diálogo que ele teve com Deus, ele falou assim, olha, me questione, me pergunte, e eu vou te responder. Até Deus, ele está aberto para o questionamento, ele está aberto para dialogar, ele está aberto para ouvir as nossas dúvidas, as nossas perguntas e trazer respostas sobre isso. Mas o ser humano, nesse modelo de pensamento polarizado, ele não se abre para questionar, porque quando a gente questiona, a gente não diminui a nossa verdade. O questionamento, se é uma verdade, o questionamento ele vai fortalecer a nossa crença nisso que a gente está se apegando. Então, quando eu começo a rejeitar o questionamento, é porque, de fato, eu estou em dúvida sobre essa minha verdade e eu tenho tanto medo de descobrir que eu estou errado que eu prefiro, então, me fechar para qualquer tipo de reflexão sobre esse assunto.
A gente comentou sobre trauma, né? E você falou sobre esse medo de descobrir que estou errado por conta de um trauma. Agora, eu queria perguntar, existem pessoas que já nascem predispostas a isso, doutora? Como se fosse um traço da personalidade, não gosto de estar errada, e aí, com isso, acabam se tornando pessoas, assim, extremistas?
Então, existem pessoas que elas já nascem com a personalidade delas mais, mais rígidas, né? Pessoas mais que têm essa característica assim, de maior rigidez. Não é algo imutável, né? Ela tem essa predisposição. Ao longo da nossa vida, as nossas experiências, isso pode se fortalecer ou isso pode ser enfraquecido. Mas existe a nossa subjetividade, o nosso perfil, que algumas pessoas já trazem esse padrão de maior apego, maior rigidez nas suas convicções, e outras pessoas que lidam com isso de forma mais leve.
Doutor Guélida, eu tenho uma pergunta aqui, que eu estou ouvindo aqui e estou pensando.
Ui.
Né?
Você fez uma introdução aí que chegou a me gelar aqui por dentro.
O tom de voz, né, doutor?
Foi, nossa.
Desculpa, só para não perder o fio do que a doutora falou, o Meliponari fez um comentário interessante. Ele falou, a verdade comporta perguntas sinceras, do contrário, ela não é uma verdade.
Nossa, filósofo aí, tem que patentear essa frase dele, é muito boa.
Doutora, tem um limite entre liberdade de expressão e discurso extremista? Esse limite existe?
Olha só, ele deveria existir, né? Em relações saudáveis, relações minimamente saudáveis, esses limites, eles existem. Porque, assim, eu tenho que ter uma tamanha convicção na minha verdade que eu te dou abertura para questionar essa minha verdade. Porque eu tenho tanta convicção que eu vou ter as respostas para te entregar. Sim. Então, veja, a liberdade de expressão, ela visa fazer com que o indivíduo ele possa se manifestar. Ele possa debater, ele possa olhar as ideias de uma forma plural, levando em conta a possibilidade das pessoas se expressarem sem desrespeitar o outro. Agora, o discurso extremista, ele já vai deixar de ser uma expressão de pensamento para se tornar um comportamento de violação dos direitos. Então, o discurso extremista, ele não se abre para que você expresse seu pensamento, e nem eu estou expressando o meu pensamento. No discurso extremista, eu estou tendo um comportamento em que eu vou violar a outra pessoa. Então, esse discurso extremista, ele visa até a desumanização do outro, porque eu tenho um compromisso tão grande em derrubar a divergência que eu não vou levar em consideração a opinião do outro, o respeito do outro, os direitos do outro, e por isso que muitas vezes as pessoas chegam até ao campo da violência física ou psicológica. Então, assim, a liberdade de expressão, ela serve para que a pessoa ela possa manifestar quem ela é de forma leve, sem medo de ser coagida. O discurso extremista, ele vai servir para tentar apagar quem o outro escolheu ser, porque eu só aceito que seja aquilo que eu entendo que seja o ideal.
Doutora, mais uma pergunta aqui, e aí eu encerro a minha participação, porque eu estou perguntando demais. Essa pergunta aqui eu fiquei curioso, porque também é a pergunta que a Maria Limeira da Silva, né?
Estava de olho nessa, José.
Estava de olho, então faz ela.
Não, 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 você que pescou, eu tô concordando. Não. Eu achei muito interessante.
Ó, essa situação do fanático inveterado tem a ver com o narcisismo, doutora?
Olha, a gente não pode dizer que todo fanático, ele é narcisista, tá? A gente não pode generalizar. Agora, as pessoas narcisistas, elas têm uma tendência a ter esses movimentos mais radicais, tá? Então, é comum a gente encontrar pessoas narcisistas que também têm esse movimento radical. Mas a gente não pode dizer que todo mundo, ele é radical, então ele é narcisista. Isso não, a gente não pode, dizer que isso seja uma verdade.
Agora, para encerrar o nosso programa, doutora, porque você já está acostumada, né? Mas o José ainda está se acostumando com Além dos Fatos, ele passa 1 hora e 20 minutos. Então a gente já tem que ir
É
para a pergunta
verdade.
final. E aquela, eu acho que para fechar e amarrar tudo aqui o nosso assunto. Fanatismo tem cura?
Olha, Larissa, na psicologia a gente não usa o termo cura, mas a gente pode usar o termo de reestruturação de pensamentos. Isso existe, tá? Eu posso mudar ou flexibilizar os meus pensamentos, eu posso agir de uma forma diferente. Agora, o processo de mudança, embora ele seja possível, é claro que ele é complexo. E que vai exigir da pessoa uma abertura para experimentar essa quebra de padrões, essa quebra de expectativas e, inclusive, o sofrimento que isso vai gerar no próprio fanático. Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, na terapia, a gente consegue ajudar a pessoa nesse processo de reestruturação de pensamentos através de identificar e enfraquecer esses medos que ela carrega, né? Essa necessidade de controle, esse medo de estar errado, esse medo do desamparo. A gente também vai ajudar ela a desenvolver a tolerância ao mal-estar e à frustração, porque quando eu aceito que eu estou errado, eu vou ter que lidar com a frustração. E a pessoa fanática, ela geralmente tem muita dificuldade com essa questão da frustração. A gente também vai ajudar ela a treinar, a identificar esses pensamentos que estão distorcidos e estimular a empatia. De olhar para as outras pessoas com essa possibilidade delas estarem, elas terem um pensamento diferente, um posicionamento diferente e que está tudo certo. Isso não nos torna melhor ou pior, só mostra que nós somos diferentes. Então, veja, a mente humana, ela não precisa estar amarrada em padrões fixos. A mente humana, ela precisa estar livre, ela precisa voar. E a maior cura, digamos assim, para essa rigidez de pensamento é a coragem que a gente pode ter de redescobrir que existe muito mais além das nossas próprias certezas e que a gente pode dar espaço para o outro ser quem ele é e que isso não nos inferioriza.
Doutora, tem muita pergunta aqui, tem muita participação pelo WhatsApp. Tem perguntas difíceis, mas eu acho que para a doutora depois deixar eu voltar e a Larissa também, eu não vou fazer essas perguntas, não.
O nosso tempo também não permite que essas perguntas sejam feitas agora, Josiel, porque eu não sou cruel com a doutora Welida Dancini. Ele com certeza não tá ouvindo, mas eu vou mandar essa para ele de qualquer forma. Com o pastor Robson Aleixo, às vezes eu sou cruel, mas com a doutora Welida Dancini eu não vou ser cruel. Antes da gente dar tchau para a doutora, eu quero ler o comentário do. Eu não sei o nome, na verdade, porque tá uma passagem aqui, tá Romanos 8, 37 a 38, o nickname aqui da pessoa pelo YouTube.
Sim.
Mas fala o seguinte: novo tempo, conheci vocês poucos dias, faz poucos dias, mas eu estou muito feliz e eu vou ser um anjo da esperança, se Deus quiser. Muito obrigada. E são por
você que
conta de pessoas como
massa.
você que a gente consegue entregar a revista Mente Feliz para mais pessoas também, mais pessoas conhecerem o Evangelho de Cristo e também cuidarem da sua saúde mental. José, ela tá com a revista aqui na mão. E é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Ai, que bonitinho. Filma lá, Cris. Olha a carinha dele, de garoto propaganda. Vai lá, Cris, muda a câmera pro José. Olha lá a carinha dele. De pãozinho árabe, viu, doutora Wélida? No Clube da Música, os ouvintes chamam ele de pãozinho árabe.
Ai, doutora.
Doutora Wélida, muito obrigada mais uma vez. É um prazer imenso ter você todas as quintas-feiras aqui no Além dos Fatos. Então, muito obrigada. E sigam a doutora nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Em quais outras plataformas, doutora, que é o seu arroba?
Em todas elas.
Todas
no YouTube, no Facebook, arroba DRA Wélida Dancini.
Pronto. Muito obrigada, doutora, mais uma vez.
Privilégio é meu. Semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus permitir.
Amém. Obrigado, doutor. Um abraço, viu? Um prazer conversar com você, viu?
Prazer, tchau, é fique meu. Com Deus. Tchau,
tchau. Olha, Larissa, chegamos, né?
Você gostou dessa semana, Gisele Matos?
Eu gostei. Ô, Verissa, você me desculpa, Veri. Gostei. Quando precisar, a gente tá por aí. Foi muito bom, aprendi bastante.
Eu também. Viu? Todo aprendi dia bastante. Eu aprendo muito aqui na Além dos Fatos. Bastante.
Foi uma bênção. A você que está na sintonia, continue na sintonia da Rádio Novo Tempo, que aqui é o lugar de ganhar conteúdos, né, e a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que vai mudar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, junto com Larissa Oliveira, mas a programação da rádio não termina agora. Está chegando aí as notícias do Brasil e do mundo com Jackson França. Logo depois você vai ouvir aí as 10 mais, as mais pedidas de todas as emissoras da Voz da Esperança, não é isso, Lari?
É isso mesmo, José Matos. E o Além dos Fatos volta na segunda-feira, 5 horas da tarde. Mas amanhã a gente tá junto de novo, José.
Se Deus quiser, no Clube da Música.
Meio-dia, tchau.
Tchau.